Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Boa noite, família! Deus abençoe a todos, bem-vindos. Pode tomar o seu lugar. Que bom que você está aqui nessa noite na casa do Pai, amém? É bom ver vocês, estar em família. Já quero desejar um abençoado ano para cada um de vocês, viu? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esse nosso encontro aqui vai ser tremendo, vai ser abençoado. Nós vamos sair daqui diferentes, vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Amém, irmãos? Queridos, eu queria que você pegasse a sua Bíblia para nós já entrarmos na Palavra de Deus nessa noite, debaixo aqui da misericórdia do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. O livro é Provérbios, capítulo de número 27 e versículo é o número 19. Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Em nome de Jesus. Tivemos já uma manhã abençoada, um culto abençoado pela manhã, e agora à noite não será diferente. Deus com certeza irá falar aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Vamos ler de novo? Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Sabe, queridos, hoje pela manhã eu estava ministrando debaixo de um tema. Nós colocamos um tema aqui para essa palavra, se podemos chamar assim. Cada um reflete, transborda daquilo que tem dentro de si. Cada um de nós transborda daquilo que carrega. Cada um de nós transborda, reflete, manifesta aquilo que está carregando dentro de si. Há também um outro versículo que diz que o coração alegre deixa o rosto bonito, aformoseia o rosto, deixa o rosto bonito. Então o nosso coração, ele pode determinar quem nós somos. O nosso coração, ele pode determinar se nós vamos transbordar, se nós vamos refletir as coisas de Deus ou não. Tudo depende do nosso coração. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Há uma guerra nesse mundo. Pastor, eu sei, tem guerra por todo lado. Não, eu estou falando de uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual no mundo espiritual, lutando para atingir, para alcançar, para dominar os nossos corações. O alvo de Satanás é atingir o meu e o teu coração. Porque ele sabe que o nosso coração é um fator determinante para a gente ser usado por Deus, abençoado por Deus. Se ele conseguir atingir o nosso coração, isso vai se refletir na nossa vida. Isso vai se refletir na nossa casa. Quantas pessoas que estão sofrendo hoje, reflexo do seu próprio coração. Esse versículo aqui, para mim, é muito esclarecedor. É o próprio Deus nos ensinando que assim como a água reflete o nosso rosto, a gente pode hoje trazer para os nossos dias o espelho. A gente quando vai no espelho, isso reflete o nosso rosto, né? Se a gente fizer uma careta na frente do espelho, a gente vai ver, o espelho vai refletir. Se a gente sorrir, o espelho vai refletir. Se a gente estiver de cara fechada, a gente vai ver no espelho, isso vai refletir o nosso rosto. Assim a Bíblia diz que o nosso coração se manifesta, ele reflete na sociedade, ele reflete no mundo, ele vai refletir no nosso lar, na nossa casa, aquilo que está aqui dentro. E existe essa guerra para atingir o nosso coração. O diabo, ele está interessado em atingir o coração do povo de Deus, atingir o coração das pessoas. Quando ele consegue dominar o coração das pessoas, ele destrói tudo à volta da pessoa. O próprio Senhor Jesus, como eu li de manhã, falou no livro de Mateus capítulo 15, de que a boca fala do que está cheio o coração. Certa vez os fariseus, os religiosos, eles confrontaram Jesus a respeito dos discípulos estarem comendo sem lavar as mãos, uma tradição religiosa, né? E aí eles disseram: teus discípulos não lavam as mãos? Aí Jesus rebateu dizendo: olha, O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca, sai do coração. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 18, Jesus foi falando isso daí. Porque ele diz, do coração do homem é que sai os furtos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, ele diz, a maldade, tudo sai do coração. Ele diz, isso que sai do coração contamina o homem, prejudica o homem, destrói o homem. Então, eu estou convicto de que se nós queremos transbordar nesse ano, nós precisamos cuidar do nosso coração. No mesmo livro de Provérbios também diz que de tudo que nós devemos guardar e cuidar, devemos cuidar do nosso coração, amados. Sabe, é minha responsabilidade cuidar do meu coração. É tua responsabilidade cuidar do teu coração. Eu não sou responsável por aquilo que as pessoas dizem para mim, ou me ofendem, ou me agridem, mas você é responsável de deixar aceitar, deixar entrar ou não. Quem sabe você está aqui nessa noite e você diz, pastor, essa semana, no meu trabalho, na escola, em algum lugar, eu fui ofendido, eu fui machucado, machucada, até dentro de casa, você ouviu coisas. Querido, é tua responsabilidade dizer, eu vou peneirar isso não vai entrar no meu coração. Porque se entrar no meu coração, vai sujar o meu coração. Jesus também disse no livro de Mateus, capítulo 5, ele diz, bem-aventurados limpos de coração, pois eles verão a Deus. Então há uma guerra no mundo espiritual todos os dias, queridos. Isso é 24 horas por dia, o nosso adversário, ele quer sujar o nosso coração. Ele nos bombardeia com informações, com mensagens, com palavras, com tanta coisa, amados, para sujar o nosso coração, para desanimar o nosso coração, para roubar a nossa fé, sabe, para sugar a nossa confiança, para sugar a nossa fé. Às vezes uma palavra de alguém que diz, você não vai conseguir, é muito difícil, você não vai chegar lá, isso é para abalar o teu coração. Não permita que isso atinja o teu coração. É por isso que nós precisamos encher o nosso coração das coisas de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Efésios diz, enchei-vos, Paulo aos Efésios diz, enchei-vos do Espírito Santo. Querido, se a nossa vida estiver cheia do Espírito Santo, não vai ter espaço para outras coisas. Se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, não vai ter espaço para aquilo que o inimigo quer jogar para nos atingir. Acusações. O acusador é o diabo, querido. Tem tanta gente lidando com acusações. A sua mente, às vezes, está lidando com acusações do diabo. Às vezes, é até um pecado que você cometeu. Querido, você pode pedir perdão. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, diz a Bíblia, que Ele intercede por nós diante de Deus. Se você cometeu algum erro, alguma falha, há um Deus misericordioso, a graça misericordioso, a graça de Deus está à tua disposição, aproveite. Há uma graça maravilhosa para te cobrir. Há uma graça maravilhosa para te consertar, para te levantar, para te restaurar. Não permita que o inimigo fique te julgando. Não permita que o diabo fique te apontando o dedo. Receba o perdão, a misericórdia de Deus, se levante, se restaure, limpe o seu coração. Então o diabo ele faz de tudo para sujar o nosso coração, para nos ver abatidos. E uma pessoa com o coração cheio de coisas que não agrada a Deus, ela vai refletir isso ao seu redor, à sua volta. Olha como é difícil de conviver com uma pessoa negativa, pessimista. Quando você trabalha com uma pessoa negativa, pessimista, ela está sempre dizendo, não vai dar certo, vai dar errado, eu estou vendo que vai dar errado, não vamos conseguir. Mas quando você está do lado de pessoas de Deus, pessoas de fé, elas dizem, está difícil, mas Deus pode. É complicado, mas Deus é o Deus do impossível. Não é fácil, mas o nosso Deus é um Deus de milagres. Coisa boa a gente caminhar com pessoas de fé, porque elas enchem o nosso coração de fé. A gente às vezes está meio para baixo e vê alguém dizer assim, não, mas Deus é fiel, Deus é contigo, Deus é fiel na tua vida, Ele já fez e vai fazer. Eu gosto quando as pessoas me lembram de coisas que Deus já fez na minha vida. Lá em casa, minha esposa, minha filha está sempre me lembrando de coisas que Deus já fez na minha vida. Ó, lembra o que Deus já fez? Lembra que Deus te abençoou? Quando eu estou um pouquinho para baixo, ela dizia, mas Deus já fez isso lá atrás. Aí eu me recomponho de novo. Coisa boa quando Deus usa pessoas do nosso lado para dizer, Deus é contigo. Amém ou não amém? Não é bom, queridos? Isso nos levanta. Então há uma guerra para dominar o nosso coração. O alvo de Satanás é o teu coração, é o meu coração. Mas também o alvo de Deus é o nosso coração, queridos. O coração define pessoas. O coração separa pessoas. Muitos são chamados, poucos somos escolhidos. O coração determina quem você vai ser, o que você vai fazer, o que você vai alcançar. Tudo depende do seu coração. E você quer saber o que tem dentro do coração de uma pessoa? Escuta ela por 5, 10 minutos. Você escuta uma pessoa por 5, 10 minutos, 15 minutos, uma conversa. Você vai ver o que tem no coração da pessoa. Às vezes ela não tem o suficiente para sair daquela situação, por quê? Porque ela só está olhando a parte negativa. Ela só está olhando, eu não consigo, eu não dá, eu não posso. Mas quando você mostra a palavra de Deus, quando você mostra que Deus é o Deus do impossível, o coração dela se enche de fé e ela sai daquela situação. Às vezes toda a família é contaminada por uma pessoa que está com o coração triste, cheio de problemas, de angústia, descontando nos outros. Às vezes as pessoas estão descontando nos outros, querido, aquilo que está dentro delas. Cada um dá o que tem dentro de si. Eu lembro-me de uma história de que havia um vizinho que não gostava, havia uma briga entre vizinhos, e um dia o vizinho decidiu mandar um presentão para o outro vizinho. Ele não ia com a cara daquele vizinho, e ele pegou uma bandeja e colocou naquela bandeja todo tipo de sujeira que ele encontrou dentro de casa. Encheu aquela bandeja de sujeira, colocou um bilhete naquela bandeja e mandou para provocar aquele vizinho. E chegou aquela bandeja na casa daquele vizinho, e quando ele recebeu aquela bandeja, por mais que aquele vizinho tenha tentado dialogar com aquele vizinho, pedir perdão, se reconciliar com ele, não tinha como. Ele tinha um ódio tão grande no coração, uma mágoa tão grande, uma raiva tão grande, que tudo que ele podia fazer para provocar o seu vizinho, ele fazia. Então ele mandou essa bandeja, colocou um lacinho de presente naquela bandeja cheia de sujeira, e colocou um bilhete escrito assim: é isso que você merece receber. Quando aquele homem recebeu aquela bandeja suja, cheia de sujeira, cheia de coisa que, gente, horrível, tudo que ele podia de sujo pegar dentro de casa, ele botou naquela bandeja. Ele pegou aquela bandeja, jogou fora aquela sujeira, limpou aquela bandeja, enfeitou aquela bandeja, pegou dentro da casa dele tudo que ele tinha de melhor e colocou naquela bandeja, fez um bilhete e mandou entregar de volta na casa daquele vizinho. E quando aquela bandeja chegou na casa do vizinho, ele pegou aquela bandeja com tudo de bom, havia um bilhete também lá para ele. E naquele bilhete estava escrito: cada um oferece o que tem dentro de si. Cada um de nós oferecemos o que tem dentro de nós. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa sociedade precisa de pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, e é eu e é você. Nós somos as pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que vai atingir essa sociedade e vai trazer eles para o caminho do Senhor. Amém ou não amém? Agora, o coração nos define. Deus, Ele escolhe pelo coração. Deus, Ele separa pelo coração. Você quer ver uma coisa? Abra comigo em Êxodo, capítulo 25, para nós ver aqui um texto muito interessante. Deus, Ele colocando em prática um dos projetos dEle lá no Velho Testamento. Êxodo, capítulo 25, versículo de número 1. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo quê? O coração. Olha o coração aparecendo aí. Deus, Ele está aqui enfatizando o coração daquele povo. Todo homem cujo coração se mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Queridos, aqui Deus estava orientando Moisés a construir um tabernáculo no deserto, para que a presença de Deus, Deus habitasse, fosse um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Esse era o projeto de Deus, a construção do tabernáculo, a construção de um lugar onde a presença de Deus fosse vista no meio do povo. Mas aí Deus vem e fala primeiro com Moisés, porque quando Deus tem um projeto, primeiro Deus fala o projeto com o líder, e o líder fala com o povo. Amém ou não amém? Então vem Deus, fala com Moisés e diz: Moisés, agora tu vai e envolve o povo nesse projeto. E é o que Moisés faz. Deus vai e fala aos filhos de Israel, e Deus e Moisés envolve o povo no projeto de Deus. Só que Deus diz assim: Moisés, eu quero as pessoas envolvidas nesse projeto, pessoas cujo coração se mover. Eu quero escolher as pessoas pelo coração, Moisés. Eu não quero qualquer um, eu quero pessoas escolhidas pelo coração. Pessoas cujo coração vai se mover para servir a Deus, se mover para agradar a Deus. Queridos, coisa boa quando a gente, o nosso coração se move para servir, o nosso coração se move para ofertar, o nosso coração se move para visitar, o nosso coração é impulsionado, é movido, é direcionado pelo próprio Deus. Nem todas as pessoas tiveram o coração movido, mas aquelas pessoas que tiveram o seu coração movido, movimentado por Deus, que foram movidas, queridos, elas experimentaram algo maravilhoso, fazer parte do projeto de Deus. E o projeto de Deus nessa terra é a gente ganhar esse mundo, igreja. O projeto de Deus agora é como igreja a gente avançar ganhando essa cidade. Esse é o projeto de Deus, o Evangelho chegando a toda criatura, alcançando todos os lugares. Mas para isso Deus precisa de corações. Tem algum coração aqui nessa noite que Deus pode dizer: é você? Sim. Aleluia. Então a gente vê claramente que Deus não diz: escolhe fulano, beltrano. Não. Escolhe todo homem que o seu coração se move. Você vê que Deus, ele está escolhendo as pessoas pelo coração. É o coração que vai determinar, queridos, aonde nós vamos chegar. É o nosso coração que vai determinar as bênçãos de Deus na nossa vida. É muito importante a gente entender isso. O coração vai determinar o que a gente vai transbordar. A gente também olha para a palavra de Deus e a gente vê Deus escolhendo um homem pelo coração. A gente olha para 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus enviando o profeta Samuel até a casa de Jessé, até a casa desse homem, e dizendo: olha, lá eu escolhi um homem segundo o meu coração. Uns capítulos atrás, uns versículos atrás, a gente vê Deus falando a Samuel: olha, já tenho rejeitado Saul, mas eu já providenciei alguém segundo o meu coração. Vai lá na casa de Jessé. E o profeta foi lá com o óleo da unção, enviado por Deus. E quando o profeta chegou lá, queridos, diz a Bíblia que ele ungiu o irmão mais velho, diz a Bíblia que ele escolheu um outro irmão de Davi. Mas aí Deus diz: não, não olhes para a sua aparência, não olhes para a sua altura, nem para a sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem. O homem se deixa levar pela boniteza, o homem se deixa levar pela aparência, o homem se deixa levar pela estatura, pela posição social. O homem se deixa levar por quantos likes a pessoa tem no Instagram, nas redes sociais. Pô, essa pessoa deve ser boa, ela tem muita curtida, ela tem muito seguidor. Queridos, Deus não vê assim. Deus, diz a Bíblia, ele olha para o coração. E Deus diz para o profeta: olha, não olhe para a aparência, eu, porém, olho para o coração. E nenhum deles tinha um coração agradável a Deus. Passou todos os irmãos de Davi. E Davi diz: não, você não tem mais filhos? Nós temos aí um menininho, um menor. Ele nem está aqui, está lá cuidando das ovelhas. Então manda chamar ele, porque nós não vamos sentar na mesa sem que ele venha aqui. Então mandam chamar Davi. Quando Davi chega, Deus já fala no coração do profeta: é esse aí, unge ele, porque esse é o meu escolhido. E a Bíblia diz que Davi é ungido na frente dos seus irmãos. Aí nós temos aquele famoso Salmo 23, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia, né? Quando ele diz assim: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Alguns estudiosos dizem que ele faz essa ligação ao que ele passou na casa do pai dele e da mãe dele, né? Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, o que que diz? O que que diz? Transborda. Quando ele diz ali: o meu cálice transborda, é Deus dizendo alguma coisa para ele, Deus dizendo alguma coisa para nós. Você sabe que outro dia eu estava lendo que havia um costume no Oriente, que uma pessoa, quando recepcionava alguém na sua casa, um hospedeiro, recepcionava alguém na sua casa, era costume servir um cálice de vinho para aquela pessoa que estava visitando aquele lugar, visitando aquela casa. Então a pessoa, o dono da casa, aquela pessoa nobre, aquela pessoa chefe da família, ela servia um cálice de vinho para aquela pessoa que estava ali. E o costume diz que quando eles gostavam da pessoa, eles serviam um copo cheio. E quando eles queriam que o visitante, vazasse, fosse embora, então eles colocavam bem pouquinho de vinho. Era uma maneira de dizer, cara, você não é bem-vindo, você pode se retirar, você pode cair fora. Mas quando a pessoa era bem-vinda naquele lugar, a maneira de dizer, eu me agrado de ter você aqui na minha casa, eu me agrado de você estar aqui, é muito bom você estar aqui, era encher aquele cálice e oferecer aquele cálice de vinho para aquela pessoa que está ali. Então, quando aquele cálice estava cheio, significava que aquela pessoa era bem-vinda naquele lugar. Vai no Salmo 23. Quando Davi diz assim, o meu cálice não está cheio. Meu cálice? O que Deus está querendo dizer? Você é mais do que bem-vindo. Você é mais do que bem-vindo na minha vida, na minha casa, no meu projeto, no meu sonho para você, nos meus planos para você. Porque o cálice dele não era só cheio, dizendo você é bem-vindo. Transborda, significa, para mim, Davi, você é mais do que bem-vindo, você vai fazer parte do meu projeto. Quando ele diz, o meu cálice transborda, logo ele diz, e habitarei na casa do Senhor, para sempre, ou por longos dias. Sabe o que ele está dizendo? Eu entendi que na casa de Deus, eu sou muito bem-vindo. Que no projeto de Deus, nos planos de Deus, eu sou muito bem-vindo. Querido, o teu cálice vai transbordar nessa noite. Deus está dizendo para você nessa noite, você é muito bem-vindo na minha presença. Você é muito bem-vindo na minha casa. Você é muito bem-vindo. Eu tenho um projeto para você, para a tua família esse ano. Deus vai transbordar na sua casa esse ano. Deus vai transbordar nos seus negócios. Deus vai te fazer transbordar em todas as áreas. O teu cálice vai transbordar. Deixa eu profetizar na sua vida. Levanta a sua mão, quem quer receber? Deus vai fazer você transbordar nesse ano em todas as áreas, em nome de Jesus. Receba! Transbordar na saúde, você vai transbordar na prosperidade, na alegria, na felicidade, na unção, no conhecimento. Deus não está te oferecendo só um cálice cheio, não, Ele está dizendo, eu quero transbordar esse cálice. É por isso que Jesus diz lá para aquela mulher no poço, ele diz, olha, se você beber da água que eu der, isso vai se transformar num rio que vai jorrar, vai transbordar. Quem se aproximar de você vai transbordar também. E ela vai para uma cidade, ganha toda a cidade para Jesus, porque ela estava transbordando. É isso que Deus tem para nós. Queridos, Deus escolheu Davi pelo coração. O que tirou Davi lá da casa do pai dele, lá do pasto, das ovelhas, e colocou ele no trono, foi o coração dele. O que faz uma pessoa reinar é o seu coração. Deus está preocupado com o nosso coração humilde, sincero, um coração quebrantado, ele não despreza e contrito, diz a Bíblia. Quando a gente chega diante de Deus com um coração quebrado, quebrantado, humilde, meu irmão, não tem, Deus, ele nos ajuda, nos levanta, nos restaura. Quando a gente tem esse coração, então Deus escolhe ele pelo coração. Sabe, querido, é o teu coração que vai determinar tudo o que vai acontecer nesse ano na sua vida. Depende do teu coração. Por isso que você precisa alinhar o teu coração com o projeto de Deus, com a vontade de Deus, com os planos de Deus, com os sonhos de Deus. Agora tome cuidado, porque a Bíblia também diz que mais enganoso é o nosso coração. Nós temos que tomar cuidado, como é que eu tenho que fazer para o meu coração agradar a Deus? Alinhe o teu coração com a palavra. Alinhe o teu coração com a vontade de Deus. Não segue o que você acha, segue o que a Bíblia diz. Ah, mas eu acho que se eu fizer isso, eu acho que se eu fizer aquilo. Não, deixa isso para lá. Deus mandou eu fazer isso, eu estou orientado pela palavra, a palavra está me dizendo para fazer isso. Pastor, e se eu não tiver clareza? Procure seus líderes, procure seus pastores. Nós temos aqui na igreja uma equipe de pastores, nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos supervisores, nós temos discípulos, discipuladores. Procure alguém e busque um conselho. Salomão diz que na multidão dos conselhos se faz a guerra. Você não pode sair fazendo as coisas que te dão na cabeça se você tem a oportunidade de Deus mostrar uma direção para você. Evite de você tomar qualquer decisão que vai, sabe, deixar as tuas emoções te enganar. Faça as coisas que você tem clareza. Deus quer que eu faça isso. Essa é a vontade de Deus. E você vai ter sucesso. Querido, esse homem, esse menino, segundo alguns estudiosos, diz que ele tinha cerca de 15 anos quando ele foi ungido. 15 anos, queridos. Quando ele foi enfrentá-lo ao gigante, ele tinha mais ou menos cerca de 17 anos. Um garoto, mas um garoto que tinha um coração, segundo o coração de Deus. Isso está em Atos capítulo de número 13, versículo 22. Paulo em Antioquia, ele explica, ele prega, ele diz, olha, quando foi retirado Saul, o Senhor levantou Davi como rei, e deu testemunho dele dizendo, achei Davi um homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. O que é um coração segundo o coração de Deus? É um coração perfeito? Não. Mas é um coração alinhado e fazer a vontade de Deus. Enquanto Davi tinha um coração alinhado e fazer a vontade de Deus, ele estava vencendo, vencendo, vencendo. O dia que ele pecou, o dia que ele tirou esse alinhamento com o céu, ele perdeu, ele caiu, ele, desculpa a minha expressão, ele quebrou a cara. Porque quando a gente não tem o nosso coração mais alinhado com a vontade, em fazer a vontade de Deus, quando a gente começa a fazer a nossa vontade, nós perdemos, nós sofremos, mas enquanto o nosso coração estiver alinhado com a vontade do Pai, nós vencemos, nós progredimos, nós avançamos, nós transbordamos. Querido, que Deus possa olhar para nós nessa noite e dizer, está lá o João, está lá a Maria, está lá o Leandro, está lá o José, pessoas segundo o meu coração, aleluia, aleluia. Tem alguém aqui segundo o coração de Deus? Está fraco, tem alguém aqui segundo o coração de Deus? Cadê você? É você. Só que também, queridos, a gente precisa cuidar, porque esse coração, ele pode duvidar de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu quero levar você a uma passagem bíblica agora, para a gente dar uma olhadinha como os discípulos deixaram que o coração deles impedisse eles de receber uma grande vitória. Vamos para Marcos capítulo de número 8. Tem alguém aí? Você sabe que Deus escolhe pelo coração, Deus honra pelo coração. Por que que o coração é tão importante, pastor? Irmãos, porque é no nosso coração que a gente ama a Deus. Jesus disse, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O amor sai daqui, por isso que o nosso coração é importante. Paulo disse que o Senhor derramou o amor dele em nossos corações. Né? O nosso coração é importante. Deus está sempre observando o nosso coração. Lá em Gênesis, no dilúvio, a Bíblia diz que Deus olhou o coração do homem e viu que a intenção do homem era amar continuamente. O que que Deus fez? Vou acabar com todo mundo. Deus olhou lá, diz a Bíblia, para o coração daquelas pessoas. Deus está sempre olhando para o nosso coração. E nós, como discípulos, temos que ter um coração que confia em Deus. Diga comigo, um coração que confia em Deus. Você sabe que aqui em Marcos capítulo 8... acontece aqui a segunda multiplicação de pães e peixes. A partir do versículo 1 diz assim, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, outra vez, ó, então, é um acontecimento parecido. E não tendo o que comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse, tenho compaixão desta gente, porque já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Agora, olha a resposta, olha o que os discípulos disseram, gente. Vê se tem cabimento, como diz o gaúcho. Vê se tem cabimento nessa resposta dos discípulos para Jesus. Mas os discípulos lhes responderam, como poderá alguém, irmãos, Eles estão desdenhando, como diz o gaúcho, de Jesus. Como poderá alguém saciá-los deste pão no deserto? Queridos, vê se essa é a resposta que eles deveriam dar. É a segunda multiplicação, é a outra vez, já tinha acontecido um milagre assim antes. Eles sabiam que lá atrás Jesus já tinha feito a primeira multiplicação de pães e peixes. Então a resposta que eles tinham que ter dado, o coração deles tinha que ter dito: Jesus, faz de novo. Queridos, toda vez que se levantar um desafio novo para você, você tem que olhar para Jesus e dizer: Jesus, faz outra vez. Aleluia, faz de novo aquele milagre, faz de novo, toca de novo, Jesus opera de novo, Jesus repreende de novo. Querido, teu Jesus já fez, ele faz e fará. Mas aqui o coração deles está sendo exposto. Versículo 5 diz: então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles lhes responderam: 7. Então mandou o povo se assentar no chão, e pegando 7 pães, os partiu, e após ter dado graças, os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuísse, repartido entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, não diz quantos, mas eram no mínimo 2. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos, comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes que recolheram quantos? 7 cestos, 7 pães, 7 cestos, e eram cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Agora, pulando para o versículo 14, ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e vírgula, no barco. Essa é a colocação que eu entendo que a Bíblia está fazendo: não tinham consigo senão só. Jesus os preveniu dizendo, agora Jesus teve que prevenir eles, Jesus teve que alertar eles, Jesus chamou a atenção deles para um fato que expõe o coração deles. Já que nós estamos falando de coração, Jesus expõe o coração dos discípulos, mas não para repreendê-los, para humilhá-los, mas apenas para alinhar eles de volta à vontade de Deus. Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Esse fermento representa a incredulidade, a falta de confiança em Jesus. Ele era o Messias, e nem os religiosos e nem o Herodes confiava nisso, cria nisso. E a atitude deles era a mesma de que estava fazendo o rei Herodes e os fariseus. Por isso que Jesus está dizendo para eles: tomem cuidado. Versículo 16, e eles começaram a discutir entre si, dizendo, começou uma discussão entre os discípulos: ele diz isso porque não temos pão. Eles achavam que Jesus estava acusando eles de não terem pão, mas o que Jesus estava querendo dizer era a falta de fé nele. A questão não era em si o pão, mas a questão em si era a falta de confiança nele. Eles deixaram de confiar em Jesus, o coração deles deixou de confiar em Jesus. Ainda o versículo 17, e Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreenderam? Tem o coração endurecido. Jesus está dizendo, afirmando: o coração de vocês está endurecido. Vocês estão discutindo, mas não entenderam o X da questão. Vocês não entenderam que eu perdi a oportunidade de realizar um grande milagre. Eu fiz, mas podia ter feito muito mais. Eles não conseguiram entender isso, pessoal. Tem o coração endurecido, tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem, não se lembram. Agora olha que Jesus faz uma conexão ao primeiro milagre, à primeira multiplicação, porque às vezes Jesus tem que fazer isso na nossa vida, irmãos. Às vezes até você está aqui no culto e Jesus está te levando aquilo que ele já fez na tua vida lá atrás. Jesus traz eles para o primeiro milagre da multiplicação. Jesus traz a lembrança deles, o que ele fez lá no primeiro milagre da multiplicação, para mostrar para eles aonde eles erraram com Jesus ali no segundo milagre. Jesus diz: vocês não lembram de quando parti 5 pães? Aqui Jesus partiu 7 pães. Lá na primeira multiplicação eram menos pães. Aqui era, lá era mais pães. Jesus disse: parti 5 pães. Para 5.000, eram mais pessoas e menos pão. Agora aqui era mais pão e menos pessoas. Então a probabilidade de que o milagre seria maior nessa segunda multiplicação era grande. Eu entendo. Me faz entender o texto. Eu tenho um entendimento meu de que a probabilidade de que ia acontecer um transbordar, um milagre extraordinário aqui é grande. Aí Jesus está fazendo uma matemática. Jesus está fazendo matemática com eles, dizendo, vamos calcular aqui. Lá eram 5 pães. Agora aqui são 7 pães. Mas alguma coisa aconteceu de errado. E quantos cestos cheios de pães vocês recolheram? E eles responderam 12. E quando partiu 7 pães agora, nessa segunda multiplicação, para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Jesus disse, alguma coisa está errada. E não é comigo. Porque o erro nunca está com Jesus. O erro está no nosso coração, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança. Jesus disse, alguma coisa aconteceu de errado, porque lá tinha menos pães e mais pessoas. E eu ainda sobrou 12 cestos cheios. Aqui tinha menos pães, né? E sobrou só 7 cestos. Alguma coisa não está batendo. O que que não está batendo? O que não está batendo é que faltou confiança em Deus. A dureza de coração. Jesus disse, vocês entenderam? Tinha tudo para o milagre ser maior. Tinha mais pães, tinha menos pessoas, mas o milagre foi menor, o resultado foi menor. Em vez de 12 cestos, foram 7 cestos. Por que que o milagre foi menor? Porque a nossa incredulidade limita o poder de Deus de agir. A nossa atitude do nosso coração é que limita o poder de Deus de fazer mais na nossa vida. Agora, tem algo aqui que eu falei de manhã, queridos, e eu quero dizer que isso aqui é um entendimento meu, pessoal. No versículo 21, Jesus lhes disse, vocês ainda não compreenderam, não se lembram? Querido, eu entendo aqui, é um entendimento meu particular. O texto não deixa claro, não diz, mas eu posso conjecturar, eu posso entender assim. De que no versículo de número 14, diz que no barco não tinha senão um só pão. Porque eles estavam discutindo, será que é o pão? Será que esquecemos pão? Eu entendo que algum deles, algum discípulo, não sei qual, é um entendimento meu, particular, algum deles não levou pão suficiente para Jesus multiplicar. Alguém deve ter deixado um pãozinho no barco para o dia de amanhã. E não funciona assim com Deus, a gente tem que confiar. Lembra Israel? Moisés, diz para o povo que eles comam do maná e não guardem nada para amanhã, tem que confiar em Deus. Eles tentaram guardar para outro dia, apodreceu. Ou você confia ou não confia. Aqui houve uma dúvida. Repito, eu entendo, entendimento particular de que algum dos discípulos deve ter escondido o pãozinho no barco, porque a Bíblia diz, no versículo 14, ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco, está escrito que no barco não tinha consigo senão um oitavo pão. Esse oitavo pão poderia, estou conjecturando, estou refletindo aqui, eu não estou afirmando, poderia ter feito toda a diferença no milagre. Mais pão, mais milagre. Menos pão, menos resultado. Se nós queremos transbordar, nós precisamos entregar tudo o que tem que entregar para Jesus, não podemos reter nada. Aquele pão que talvez, provavelmente, eu entendo que eles possam ter retido com eles, foi o que determinou do milagre ser limitado. Tem muita coisa que você já deveria ter entregado para Jesus, mas você ainda está retendo. Às vezes uma atitude, você está protelando uma atitude e você não entrega para Jesus esse pão. Às vezes o seu dízimo, não, eu sou de Deus, mas o meu dízimo ninguém toca. Querido, tudo é de Deus. Ninguém é obrigado a dar o dízimo, Deus não obriga, mas é uma questão de generosidade. Quando você entrega, você transborda. Uma oferta, às vezes o Senhor já te pediu uma oferta faz tempo e você está protelando, Deus já falou com você. Deus pediu para você fazer um desafio, Deus pediu para você entregar algo, Deus pediu para você entregar o teu coração, a tua vida. A Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Quem sabe você ainda está retendo essa entrega, Deus já falou para você se batizar, para você entregar a tua vida para Jesus, mas você está ali durão, querido, entrega esse pão hoje. Entrega a tua vida hoje a Jesus. Entrega a tua casa, entrega teu marido, tua família. Não deixa nada te impedir de viver um milagre extraordinário nesse ano na sua vida. Tudo depende do nosso coração. Vamos ficar em pé, amados, por favor? Aleluia! Aleluia! Quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Oh, aleluia! Querido, eu creio que Jesus está convidando você nessa noite a entregar algo a mais para Ele. Quem sabe faz tempo que você está retendo algo, uma entrega, uma atitude, um posicionamento, uma decisão. E essa é a noite de você fazer isso. Quem sabe você está aqui e você diz, pastor, essa palavra falou comigo. E eu quero hoje tomar a decisão de entregar o meu coração para Jesus. Eu não quero mais que o meu coração seja dominado por mais nada, a não ser reinado por Jesus. Eu quero que Jesus reine no meu coração. Então, se você hoje gostaria, está aqui nessa reunião, nesse culto, e gostaria de entregar a tua vida a Jesus, tomar a decisão de confessar Jesus como Senhor da sua vida. Pastor, hoje eu não quero sair daqui sem entregar para Jesus o que Ele tem que receber, que é a minha vida e o meu coração. Se você nunca confessou Jesus na sua vida, e você quer hoje, com essa oportunidade, confessar Jesus, levante a sua mão no seu lugar aí. Nós queremos orar por você nessa noite. Pastor, eu estou aqui e eu quero confessar Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero tomar uma decisão com Jesus hoje. Então levante a sua mão, que nós queremos orar por você. Tem alguém, me ajude a enxergar, se tem alguém do seu lado. Tem alguém que quer tomar essa decisão por Jesus hoje? Há alguém? Pastor, eu quero hoje tomar a decisão de entregar a minha vida a Jesus. Aleluia. Alguém que eu não vi? Glória a Deus. Pastor, então eu quero hoje pedir para Jesus encher meu coração. Quero entregar meu coração para Jesus no sentido de alinhar meu coração com Ele de novo. Quero que Jesus enche meu coração do Espírito Santo. Quero que Jesus enche meu coração da presença dEle. Então coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vai exaltando, vai adorando, vai glorificando o Senhor nessa noite. Oh, Papai querido, está aqui o nosso coração, Papai. Nós vimos, Senhor, que é muito importante o coração. Que o Senhor é um Deus que sonda o coração, o Senhor é um Deus que olha para o coração, o Senhor escolheu Davi pelo coração. O Senhor tirou aquele menino lá da casa do pai dele e colocou ele no trono por causa do coração dele. Senhor, o nosso coração vai nos levar a transbordar nesse ano, porque o nosso coração tem o Senhor, tem a tua presença. Enche o nosso coração, Espírito Santo. Reina no nosso coração, Papai. Reina na nossa vida, Senhor. Toma o teu trono, tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor do nosso coração. Entra, Jesus, entra no nosso coração e faz morada. Nós não te queremos visitando o nosso coração, não, Senhor. Nós te queremos morando no nosso coração. Nós somos do Senhor. Pai, se existe alguma coisa nos impedindo de te agradar, de te servir, nós repreendemos agora, Senhor, que caia por terra tudo aquilo, Senhor, que nos limita a viver aquilo que o Senhor tem para nós, que nos impede de viver teus planos, teus projetos, teus propósitos. Eu abençoo tua igreja nessa noite, Pai. Eu abençoo o coração do teu povo, Senhor. Eu abençoo o coração dos teus filhos, dos teus servos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Papai querido. Oh, adore o Senhor.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!